Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, inicialmente quero cumprimentar o senador Mozarildo pela sua colocação com relação à saúde. A saúde pública no país tem problema, senador Paim, senhor presidente. E há uma grande discussão com relação à atenção das prefeituras, através do prefeito, à atenção do governo do Estado e do governo federal. Há uma preocupação de limites de atuação e a população está à mercê dessa discussão. Quando a pessoa vai no hospital, ela não quer saber se a responsabilidade é do município, se a responsabilidade é do Estado ou se a responsabilidade é da União. Então, essa discussão precisa se aprofundar e se acha uma solução para atender a sociedade, atender aquelas pessoas que necessitam do atendimento da saúde pública em todo o país, independente da responsabilidade ser do município ou ser do Estado ou que seja da União. De repente, um debate amplo sobre esse assunto se faça necessário. Mas quero fazer um registro hoje, senhor presidente, com relação à inauguração do Centro de Referência do Trabalhador que aconteceu na última quinta-feira, dia 18, aqui em Brasília, com a presença do excelentíssimo ministro Carlos Luppi, ministro do Trabalho, e com a presença do nosso excelentíssimo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Foi uma grande homenagem feita ao saudoso Leonel Brizola, que recebeu o nome deste Centro de Referência do Trabalhador, chamado Centro de Referência do Trabalhador Leonel Brizola, que aconteceu na semana passada, dia 18 de novembro, inaugurado pelo ministro do Trabalho e Emprego, ministro Carlos Luppi, e pelo presidente Lula, no setor de indústria e abastecimento, o CIA. O espaço que tem como finalidade a preservação da memória do trabalho no Brasil, dando continuidade à produção de conhecimento sobre o tema e sobre o papel do Ministério do Trabalho na história brasileira. Esse ano que o Ministério do Trabalho comemora 80 anos de sua existência. Portanto, quero cumprimentar o ministro Carlos Luppi pela iniciativa e pelo trabalho, pela inauguração. Não só ao ministro, mas principalmente ao presidente Lula, por ter dispensado um tempo muito grande e ter estado lá fazendo ato para oficializar o Centro de Referência do Trabalhador. Quero fazer um registro também com relação à reunião do PDT da Executiva, dia 18, último, dia 19, último, sexta-feira, onde reuniu-se toda a Executiva Nacional do PDT, onde debatemos vários temas e principalmente as bandeiras que o PDT irá defender daqui para frente, a partir principalmente do ano que vem, que é a continuidade da nossa preocupação do investimento na educação. Essa preocupação é eterna, já de muitos anos, e continuará sendo uma preocupação de toda a bancada pedetista, tanto aqui do Senado, quanto da Câmara Federal e dos executivos do PDT, que atuam em vários cantos do país. Mas também assumimos um compromisso de defender aqui a reforma tributária, defender aqui a reforma política, que tanto esperamos já há muito tempo. Essas bandeiras foram discutidas. Esse assunto foi debatido muito nessa reunião e fechou-se questão com relação a isso, de modo que o PDT sai fortalecido mais uma vez nessa reunião, junto com o seu presidente afastado, o ministro Luppi, junto com Manuel Dias e toda a executiva, toda a diretoria do PDT que estiveram presentes nessa reunião do dia 18. Senhor presidente, hoje eu tenho orgulho de dizer que estou comemorando como giparanaense o 33º aniversário do meu município, Giparaná. Nascida Vila de Rondônia, Giparaná só vem crescendo nesses 32 anos de sua história após a sua emancipação política, que se faz aniversário hoje. Minha família lá chegou no decorrer dessa trajetória, há 38 anos, se estabelecendo naquela terra e lá iniciando uma jornada de trabalho duro em Rondônia. Lá finquei raízes, constituí minha família e meus laços de amizades. A história de Paraná começou bem antes da chegada do desbravador Marechal Cândido Rondon, que começou entre 1877 e 1880, quando nos nordestinos, fugidos da seca, migraram para aquela região em busca de uma vida melhor. Eles lá se estabeleceram, lutando contra as doenças da floresta, como a malária e contra todas as adversidades, formando a primeira povoação na confluência do rio Urupá, que serviu de base para garimpeiros e seringueiros atraídos pela extração látex, ouro e pedras preciosas. Após o ciclo da borracha, da implantação da linha telegráfica, de altos e baixos da história de Rondônia, a partir de 1968, milhares de imigrantes, oriundos principalmente do centro-sul do país, migraram para Ji-Paraná. Na bagagem, a esperança de uma nova vida. Em outubro de 1977, o presidente Ernesto Geisel concedeu a emancipação política à Vila de Rondônia, através da Lei nº 6448, no dia 22 de novembro. A comarca de Porto Velho, através da Lei 6750, de 10 de dezembro de 1979, deu-se a instalação do município de Ji-Paraná. Seu primeiro prefeito foi Walter Bartolo, que assumiu o mandato em 22 de novembro de 1977 até abril de 1978. Posteriormente, foram eleitos Nunoi Itsumi, Assis Canuto, Manuel Lamego, Roberto Jotão Geraldo, José de Abreu Bianco, Jair Ramírez, Ildemar Kuzler, Assir Gurgas e, novamente, José de Abreu Bianco, que foi reeleito e segue até 2012. Hoje, o cenário de paranaense é de muito desenvolvimento e uma grande satisfação pelo trabalho bem feito, pelo trabalho de construir do nada uma bela cidade. Obras importantes do PAC, unidas ao crescimento do ramo de construção civil e imobiliário e seu promissor comércio e polo industrial, dividem seu potencial econômico com o que é produzido no campo. Nos últimos 5 anos, o comércio de Paraná cresceu 47%, registrando mais de 2.400 estabelecimentos comerciais. O setor de serviços, como um todo, cresce para atender, pelo menos, a população de 28 municípios do interior do estado de Rondônia. Um crescimento já esperado pelos empresários, levando em conta a localização da nossa cidade. Uma cidade com uma posição geográfica privilegiada, que lhe conferiu o título de Coração de Rondônia. Devido a isso, o município é hoje considerado um verdadeiro polo dos setores de saúde e educação na área industrial e de serviços. O setor educacional mostra números empolgantes também. Cerca de 5 mil estudantes universitários frequentam hoje as salas de aula de cursos de graduação e pós, presenciais e à distância, em instituições privadas e na Universidade Federal de Rondônia, a UNIR. Destaque para a educação básica municipal. Na educação básica, o município também é destaque. Sua mais recente conquista foi a de melhor IDEB do interior do estado de Rondônia, que alcançou a média 5,7, meta do Ministério da Educação para o ano 2011. Por isso e por muito mais motivos, Ji-Paraná ganhou destaque nacional esse ano, sendo indicada pela revista Veja em agosto desse ano, como grande fenômeno nacional de desenvolvimento. A revista apontou o crescimento do número de empresas em funcionamento à cidade e fez elogios, chamando de uma cidade limpa, pavimentada e iluminada. Seus motores da economia, de acordo com a revista, seriam o setor de serviços e a pecuária. A cidade, no entanto, ainda tem muitos problemas para resolver, E acredito verdadeiramente que seu povo, que não tem medo do trabalho, vai encarar todo e qualquer desafio, como vem fazendo há anos, há mais de 3 décadas. Vencemos o desafio do saneamento básico. Ultrapassaremos as diferenças sociais a fim de evitar a escalada da violência. Encararemos o problema das drogas que assola toda e qualquer sociedade do país. Contaremos com o apoio governamental efetivo de nossos representantes eleitos para a conclusão de obras de infraestrutura de grande porte, como a duplicação da BR-364 no município de Jiparaná e também do anel viário da 364 em Jiparaná. Falei hoje com o engenheiro Johnny sobre esse processo, esse projeto que está no DENIT. Conversei com o ministro Paulo, que está em viagem, mas me atendeu por telefone. Conversei com o doutor Pagô, onde me confirmou que esta obra está em fase inicial de licitação e deverá ser publicado, se não amanhã, no máximo depois de amanhã, o edital de concorrência dessa obra tão importante que é as travessias urbanas do nosso município, da cidade de Jiparaná, que vai beneficiar não só quem mora em Jiparaná, mas vai beneficiar todos aqueles que passam pelo nosso município, pela nossa cidade de Jiparaná. Colocar asfalto em cada metro quadrado da nossa cidade de Jiparaná e ter escola e emprego para cada um de nossos cidadãos, estes são os desafios parecidos com os de praticamente todos os municípios desse imenso Brasil. São os nossos também. Em 33 anos de história, transformamos um ponto perdido no meio da Amazônia em um verdadeiro lar de esperança e de fé, no trabalho e na educação. O tempo e a disposição de cada um de nós estão a nosso favor. Jiparaná segue em frente hoje, no dia do seu 33º aniversário, e promete não parar, em nome de todos os jiparanaenses. Meus parabéns a todos vocês que moram em Jiparaná, que construíram essa cidade, que estão construindo a nossa Jiparaná e que continuarão construindo a nossa Jiparaná, a nossa cidade do coração. Outro tema que eu quero abordar, senhor presidente. Na última semana, nós pudemos comemorar com satisfação a derrubada de uma árvore na Floresta Nacional do Jamari, no norte de Rondônia. Talvez derrubada não seja o termo certo, talvez derrubada não seja o termo politicamente correto para esse fato que aconteceu nesse dia. Vamos colocar assim, a extração de uma primeira árvore na Floresta Nacional do Jamari, no norte de Rondônia, uma frondosa muiracatiara com quase 30 metros de altura. Foram necessários 4 anos e 6 meses para que o seu corte pudesse ser considerado legal e um exemplo de sustentabilidade. O corte da árvore simbolizou o início do manejo florestal sustentável de 96 mil hectares de um remanescente importante da floresta amazônica em Rondônia. Dentro dos 222 mil hectares de área da Floresta Nacional do Jamari, essa área foi concedida pelo governo federal por meio de edital público lançado em 2007. Para a exploração de 3 empresas privadas, sendo uma de São Paulo e 2 de Rondônia, pelo período de 40 anos. Mas o corte seletivo de árvores em unidades de conservação só se tornou possível hoje, e tenho orgulho de dizer que ela deu início no nosso estado de Rondônia. É o estado pioneiro nessa modalidade de exploração sustentável, porque a sociedade civil organizada, os engenheiros florestais, madeireiros, conservacionistas que sempre lutaram pelo uso sustentável da floresta, encontraram o apoio necessário do governo federal e do Congresso Nacional. Conseguiram o apoio do senhor presidente para que fosse possível a discussão do problema e a elaboração da Lei de Gestão das Florestas Públicas, a Lei de número 11.284, sancionada pelo presidente Lula em 2 de março de 2006. Foi essa lei que instituiu um marco legal para o setor e criou o Serviço Nacional de Florestas e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal.